Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para nós focarmos na pecuária e vamos agora complementar a primeira entrevista que fizemos sobre essa questão do desconto do frio, um desconto que os frigoríficos praticam no Rio Grande do Sul e que isso motivou uma insatisfação, para dizer o mínimo, entre os pecuaristas gaúchos, de modo que os sindicatos estão num movimento contra esse desconto. Nós aqui do Notícias Agrícolas abrimos espaço para o sindicato de Santiago, lá na fronteira do Rio Grande do Sul, que está liderando esse movimento para eliminar o desconto. Muito bem, agora nós vamos ouvir o outro lado, ouvir o senhor Roney Lauksen, presidente do Sicadergs, que é o sindicato que reúne 70%, 75% dos abates dos frigoríficos gaúchos. O Sicadergs congrega 55 empresas. Lembrando sempre que o Rio Grande do Sul tem uma característica onde as plantas frigoríficas são menores, pequenas e médias. Mas, enfim, são mais de 300 plantas e 75% dos abates estão concentrados nessa entidade comandada pelo senhor Roney Lauksen, que está conosco. Roney, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João Batista, todos aqueles que estão nos assistindo, já agradecendo a oportunidade que tu estás nos dando aí para a gente poder conversar sobre essa questão que está se tornando bastante polêmica aqui no Rio Grande do Sul.
Pois é, gostaríamos de ouvir os seus esclarecimentos, porque nós temos várias perguntas, então logo esse material foi para o ar, chegaram outras perguntas. Eu acho que é um grande momento, é um ótimo momento para a gente esclarecer e avançar na prática, na boa prática comercial do nosso país. Pois não, Roney, o que você acha, o que você tem a dizer a respeito desse movimento, dessas reivindicações e dessa cobrança de 2% praticados pelos frigoríficos gaúchos?
Bom, João Batista, como nós já dissemos, o assunto é bastante polêmico, nós temos bastante coisa para ser esclarecida. Eu espero que a gente tenha um espaço suficiente para poder esgotar todos esses assuntos, para deixar a população, de modo geral, os próprios produtores, né, e todo mundo que tem interesse nesse assunto, deixar esclarecida essa questão. Nós já estivemos reunidos por diversas vezes com representantes da produção, com sindicatos, com a própria Rural Jovem, com os representantes da FASUL, onde nós debatemos esse assunto desde a época da Expo Inter. O que nós temos questionado inicialmente, que eu gostaria de fazer um esclarecimento, é a forma como a Rural Jovem agiu. Nós achamos isso muito ruim para o setor, porque eles estão em manter parceria, né, em trabalhar juntos, só que nós nunca fomos chamados para sentar numa mesa para debater essa questão. Nunca foi nos demonstrado alguma insatisfação por parte do produtor para debater esse assunto e talvez buscar alternativas que possam ser mais simpáticas para ambos os lados. Então, desde o início, nós questionamos e rejeitamos, inclusive, esta prática deles, né, da forma como eles levantaram essa questão, e inclusive...
Era o que eu temia. Assim, dá uma repetida, repete a frase final, porque ela travou, Roney, por favor.
Bom, eu estava dizendo que a gente questionou muito, né, o pessoal da Rural Jovem pela forma que eles introduziram esse assunto, essa questão, essa discussão. Nós aguardávamos, com certeza, num assunto desse, que eles nos chamassem para sentar numa mesa, colocar a sua insatisfação e a gente tentar construir alguma alternativa que fosse mais simpática para ambos os lados. Mas fizeram de uma forma diferente, no meio de uma Expo Inter, né, que é um momento festivo, onde nós podemos demonstrar pujança da nossa produção, mas aquele momento eu acho que não foi o ideal, mas mesmo assim o Sicadergs se colocou à disposição para debater a questão e esclarecer os pontos. E tem muita coisa por esclarecer. Nesta entrevista, a qual eu agora estou, vamos dizer assim, respondendo, foram usados diversos termos que nos deixaram muito chateados, né? Foi falado no termo esquisitice, foi falado no desconto ilegal, foi falado em injustiça, foi falado em faca funda e foi falado, inclusive, em malandragem. Eu não posso concordar com isso, né? Esses termos não são adequados para o tipo de relação que nós temos com o produtor rural do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, que é pioneiro nessa produção de carne de gado, que é sinônimo de qualidade, onde nós construímos e temos uma boa relação com a classe produtora, né, com as entidades também que representam essa classe produtora. Então, eu não acredito que seja esse o melhor caminho para se construir um futuro melhor e o avanço da nossa categoria. Mas vamos direto ao cerne da questão. Este grupo, que diz que o SICADES reconhece a legitimidade da sua demanda, isso já não é uma verdade. O que nós dissemos é que nós reconhecemos a legitimidade das entidades lutarem pelos interesses de seus associados. Mas desta demanda, nós nunca reconhecemos a legitimidade. Muito pelo contrário, que ela foi introduzida e levada ao produtor rural de uma forma de meias-verdades e muitas vezes até de inverdades. E o cerne da questão, que começou com esta polêmica, é a tal da Instrução Normativa número 9, de 2004, da qual eu já lhe passei uma cópia pelo WhatsApp, que trata do sistema de classificação de carcaças. Então, o objetivo único desta instrução normativa é justamente regular o sistema de classificação. E, pasmem, esta instrução nunca foi regulamentada e, para que ela entrasse em vigor, ela necessariamente teria que ser regulamentada. Foi pensado desta instrução normativa, se não me engano, o item 2, que trata, então, da pesagem a quente, da carcaça a quente. Isto é uma verdade. Nessa instrução normativa consta que a pesagem da carcaça deve ser quente, mas com este objetivo de classificação de carcaça. Esta instrução normativa não tem em momento algum a intenção de regular as questões comerciais entre produtor e indústria. Ela não trata deste assunto. Então foi pensado desta instrução normativa, que inclusive foi referido como lei, que a lei diz que deveria ser pesado a quente, mas não é isso. Esta instrução normativa, então, não trata das questões comerciais, ela não define uma forma de remuneração, inclusive, isso é referendado pelo parecer do Ministério da Agricultura, da qual tu também já estás em posse, te mandei uma cópia por WhatsApp, e este parecer, ele é uma resposta à demanda do próprio Sindicato de Santiago, dos sindicatos da região, que encaminharam para a ministra da Agricultura este assunto. E ela prontamente pediu à sua assessoria que fizesse um parecer sobre essa questão. E como não poderia ser diferente, o parecer do Ministério da Agricultura é exatamente neste sentido. De que a IN número 9, ela não trata de questões comerciais, ela não define como precisa ser pesado, como precisa ser pago o preço ao produtor. Até porque nós temos características diferentes. O Brasil todo trabalha com arroba, o Rio Grande do Sul trabalha com quilo, então a instrução não tem essa intenção. E aí partiu esta atitude por parte dos sindicatos, eu diria assim, até de uma certa forma, levando uma ilusão, né, uma meia-verdade aos produtores, criando uma expectativa. Poxa, eu concordo, quem é que não gostaria de receber dois...
Travou novamente. Vamos aproveitar, enquanto a restabelecido o sinal, vamos colocar as duas imagens. Já voltou, Ronei, já voltou. Vamos colocar os dois documentos que o Ronei nos passou para consubstanciar o que ele está dizendo. Enquanto você pode ir falando, está aqui no ar agora um ofício para a Secretaria, para o Ministério da Agricultura, Secretaria de Defesa Agropecuária, enviada pelo senador Luiz Carlos Reis, a respeito desse desconto pelo resfriamento da carne abatida. E aí ele tem o senador recebe a resposta do Ministério exatamente dizendo o que você falou agora, que a determinação da pesagem de carcaças quentes pela instrução normativa tem única e exclusivamente a intenção de padronizar a pesagem visando a tipificação das carcaças, é o que está dizendo a Secretaria de Defesa Agropecuária. E acrescenta que a pesagem feita pelos abatedouros para pagamento aos produtores é uma questão comercial. Vamos agora colocar o outro ofício, que é, basicamente tem o mesmo sentido, é, o outro ofício já é da defesa agropecuária, mostrando exatamente a instrução normativa, aquilo que o Rony falou, mas está aqui. Ah, o importante é o artigo 1º, aprovar o sistema brasileiro de classificação de carcaça em todo o território nacional e a classificação dos bovinos abatidos estabelecidos sobre, conforme consta do anexo dessa... Enfim, é exatamente a mesma, o mesmo argumento. Tá, você gostaria de acrescentar, Rony, que eu tenho algumas perguntas.
Ok, João Batista. Inclusive, esta demanda que foi encaminhada para a ministra, né, com este parecer do Ministério da Agricultura, na sequência, o mesmo assunto foi encaminhado para a Câmara Setorial da Carne, que me convidou para prestar esclarecimentos na semana passada em Brasília, fui prontamente atender esse chamado, e lá a Câmara chegou à mesma conclusão, de que esta instrução normativa não trata de questões comerciais, que ela não é o meio legal para este movimento dizer que nós estamos cometendo uma ilegalidade, que nós estamos fora da lei, e de uma forma muito cruel, nos vende uma imagem para o produtor, nós vamos aprofundar mais ainda esse debate, a de que a cada 100 bois vendidos para os frigoríficos, eles recebem o pagamento somente de 98. Então, essa não é uma forma de se construir um setor, de se construir um avanço, né? Isso não se pode chamar de parceria. Tá então, mas na sequência nós ainda vamos esclarecer um pouco mais disso.
Então vamos lá. Pelo que eu estou entendendo, vocês então não estão pensando em eliminar essa cobrança, e sim mantê-la.
Bom, João Batista e os que nos assistem, o Sicaderj não criou essa forma de comercialização, a entidade não foi quem inventou isso, quem criou. Isto, o próprio mercado, durante décadas, foi se ajustando e foi convencionando. Isto ficou institucionalizado e é uma forma muito transparente de comércio, né? Não tem nada de não transparente nisso, né? O de oculto é muito transparente esse sistema e isto foi criado, está institucionalizado aqui no Rio Grande do Sul há décadas já. Diferente do que foi falado na entrevista, que isso se gerou a partir de 2017 com a Operação Carne Fraca. É mais uma inverdade, né?
Tá. Mas...
Nós não temos como, ou a entidade Sicaderj, simplesmente dizer que a partir do próximo ano, do próximo mês, do próximo dia, esta prática não seria mais adotada. Porque nós não temos também esta função como entidade de interferir nas questões comerciais.
Mas veja, Rony, o pessoal diz o seguinte, que a maioria dos pecuaristas não estão informados dessa cobrança, de por que exatamente... Vamos dizer, a grosso modo, não vou dizer que algum outro não tenha, mas os frigoríficos não mostram, não apontam essa cobrança nos romaneios. E que a conta dos 100 bois descontado 2%, realmente são dois bois a cada 100. Né? Acho que a matemática está correta aí. A cada 100, você desconta 2%, são dois bois. Mas por que não aparece no romaneio essa cobrança?
Nós temos que explicar o porquê desses 2%. Também foi dito na entrevista que o desconto é de 2 a 3%. Não é verdade. O desconto sempre é de 2%. A quebra no resfriamento da carcaça até pode chegar a 3%. Mas os frigoríficos têm como padrão o desconto somente de 2%. E nós temos que explicar por que que isso ocorre. No final do processo de abate, vamos utilizar os números fictícios e redondos para facilitar a compreensão. No final do processo de abate, eu coloco 100 quilos de carcaça numa câmara fria. Pela nossa legislação, ela precisa permanecer durante 24 a 36 horas dentro desta câmara fria para atingir a temperatura de 0 a 7 graus, que é a temperatura exigida para que essa carne possa ser comercializada. Neste tempo de 24 a 36 horas, quando ela atingir a sua temperatura, eu vou abrir essa mesma e vou verificar que aqueles 100 kg de carcaça que eu coloquei dentro da câmara se transformaram em 98. Só vai mais ter 98 kg de carcaça lá dentro, que é o produto que eu vou ter para a venda. Isto ocorre por um processo de perda de umidade, que é técnica e cientificamente comprovado. Qualquer um pode perguntar a qualquer veterinário do Ministério, da Inspeção, qualquer responsável técnico por um frigorífico, ou até um técnico que trabalha dentro de um frigorífico, ele vai dizer que isto é provado que isso acontece, que isso ocorre, e isso realmente ocorre. Né? Então, eu poderia, por outro lado, dizer, como é que nós vamos comprar 100 bois de um produtor se nós só vamos ter 98 para vender depois? Mas isso é um acordo que se criou, que funciona, que é de conhecimento de todos os produtores. E quando dizem que não é de conhecimento dos produtores, é mais uma inverdade, porque nós temos modelos criados muito atuais e recentes de associação de produtores. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos a Associação do Angus, temos a Associação do Hereford, e essas associações têm organizações com auditorias e programas criados que fazem toda a classificação, todo o controle de abate, todo o acompanhamento com tipificação e que resulta em remuneração para o produtor. São pessoas que precisam estar habilitadas a este programa, as indústrias também. São coisas muito técnicas, de altíssima qualidade, com reconhecimento, inclusive, desta qualidade desta carne. Qual é o critério utilizado nestes programas que foram criados pelas associações dos produtores? Qual é o peso utilizado para a remuneração do produtor? O peso da carcaça fria. Então, como é que podem agora alguma entidade chegar e dizer: isto não é de conhecimento dos produtores, se os próprios programas mais qualificados e modernos estão adotando este critério? Então, isso é uma coisa que não é de hoje, é de décadas. Né?
Tá.
Sempre funcionou assim, e agora nós estamos enfrentando, então, esta
surpresa
da nossa parte também.
Tá. Aí, permanece a pergunta, por que não aparece no romaneio? De outro lado, então, assim, o pecuarista tem que saber que ele está entregando 98. Passa 100 animais, vai estar entregando 98. Porque eles dizem assim, por que que então a indústria não compartilha as nossas perdas quando a gente perde animal no campo? Enfim, eles também discutem que isso seja de conhecimento, que seja uma coisa padronizada, que tenha documento. Inclusive, eles pedem para o senhor mandar esses documentos que foram celebrados com essas associações, porque, segundo eles, os produtores, os sindicatos, também eles desconhecem esse acordo, esse documento. Né? E, por fim, né, por que é que não se mostra isso no romaneio? Né?
Bom, João, isso realmente é uma coisa que seria de fácil solução. O romaneio de pesagem, ele normalmente já informa o peso líquido, a carcaça é pesada aqui, mas é descontado 2%, que na sequência se perde no resfriamento, efetivamente. Então, isso é uma questão burocrática, técnica, que não teria problema nenhum de ser demonstrado. Mas este acordo, ele efetivamente não existe no papel. Isso é um acordo que se institucionalizou nos anos de relação entre produtor e indústria, né? É a forma que se opera hoje. E isso não é uma situação única exclusivamente do setor de carnes. Nós sabemos que em todos os setores do agro, a exemplo do grão, existem também limites e padrões de qualidade de produto que descontam impurezas, excesso de umidade. Isso ocorre na soja, ocorre no milho. Então, são padrões de comercialização que se criaram durante muitos anos, muitas décadas de trabalho, e que se tornaram um padrão de operação. Então, não existe um acordo escrito, né? Agora, é claro que nas associações de raças, como Angus, Hereford, eles têm programas que também, dos quais o Sicavergs não participou. São programas criados pelos próprios produtores e que buscaram frigoríficos parceiros que aderissem a este programa e atendessem esses critérios que são adotados por eles.
E por fim, assim, então, na questão da legalidade ou não, do cumprimento da normativa número 9, desse item 2, a questão é a seguinte: por que só no Rio Grande do Sul é praticado isso e não nos outros estados, essa forma de receber o peso quente e depois esfriar para dar o desconto?
Bom, inclusive, só no Rio Grande do Sul que se trabalha por quilo, né? Todos os outros estados isso se trabalha por arroba. E subentende-se que esta diferença de quebra de frio esteja embutida ou dissolvida dentro do preço. Então, veja bem, João Batista, eu acho que é muito bom o produtor entender bem essa questão. Tudo está dentro do preço. A proposta que a Rural Jovem e os sindicatos da região de Santiago fizeram ao Citadelas, quando vendem uma imagem ao produtor de que ele estaria, de que os veículos estariam deixando de pagar dois bois a cada 100 vendidos, por outro lado, a proposta que eles nos apresentaram foi que a gente pagasse o peso pênis, que não fosse descontado os 2% no peso, e fosse pago o peso da carcaça quente, e que os frigoríficos descontassem isso no preço. Ora, João Batista, qual é o efeito real disso? Zero. E nós não queremos trabalhar desta forma com enganação. Sempre trabalhamos com transparência, o desconto sempre foi de 2%, porque ele efetivamente ocorre, e ele está embutido dentro do preço. Então, em vez de 100 quilos, se nós pagássemos 98, ou seja, em vez de 98 quilos, eles nos pediram que nós pagássemos os 100 quilos, mas descontássemos a diferença no preço. Então, o efeito ao produtor seria nulo. Então, nós não temos que ficar nessa enganação de criar uma expectativa para o produtor, quando a própria proposta vinda deste movimento nos diz que nós deveríamos compensar esse novo preço. Então, não é essa a nossa forma de trabalhar. Nós nunca nos furtamos de sentar numa mesa para debater. Eu já estive em 2, 3 reuniões na Parasul, onde eu estive debatendo essa questão, com toda a tranquilidade, toda a transparência, mas dentro dos limites também do que nos cabe como entidade representante, né? Porque não é nós que vamos dizer simplesmente agora, de um dia para outro, de mudar essa maneira de trabalhar.
Bom, então o senhor está dizendo que há uma possibilidade, vamos dizer assim, há uma brecha de se estabelecer uma melhor relação entre a produção e a comercialização, os frigoríficos, havendo um conserto, vamos dizer assim, entre as partes, né? Não só os frigoríficos, não só os produtores, mas as federações, etc. Essa é uma esperança de uma conciliação para evitar maiores conflitos. Eu digo isso, Ronei, porque, voltando à questão da legalidade ou da ilegalidade, quando você diz, quando você mostra o documento do Ministério da Agricultura dizendo que a exigência é para classificação, quer dizer, visa a classificação de carcaça e que, por sua vez, não está regulando as relações comerciais, ora, se infere que uma classificação de carcaça tem o dom, o condão, de regular as relações comerciais. Então, para que haveria a classificação de carcaça para ter a diferença de preço? Esse daqui está dentro dos padrões dos conformes, vale mais dos que não estão conformes. Essa é uma inferição, né, uma intuição óbvia, uma conclusão óbvia, eu pergunto. Mas, de outro lado, você teme, Ronei, uma complicação nessas relações com produtores a ponto das associações pedirem, junto ao CAD, uma abertura de um processo de cartel por parte dos frigoríficos, uma vez que eu vendo aqui, esse frigorífico me desconto, outro também, isso implica num cartel. Porque qual é a alternativa que o produtor tem? Fala assim, não, eu não quero abater no frigorífico do Ronei, porque ele me cobra 2%. Vou abater no frigorífico do João Batista, porque ele não cobra os 2%. Isso não existe no Rio Grande do Sul, né, Ronei?
Olha, João Batista, nós não tememos questões legais, não, porque nós temos a tranquilidade de dizer, assim como o próprio Ministério já disse, que essa IN não tem nenhuma intenção de regular questões comerciais. Esse sistema de classificação de carcaças, ele existe, ou deveria talvez existir, ele até hoje não existe, porque nunca foi colocado em prática, que nesta mesma instrução diz que precisa ser criado um grupo administrador, um comitê, com participação de diversas entidades, isso nunca ocorreu. Mas se ele tivesse entrado em uso, em funcionamento, a intenção seria a classificação de categorias e qualidades de produto. Ela sim poderia até ser utilizada para fins de remuneração, ou seja, quanto melhor a classificação, melhor a qualidade, melhor o acabamento, melhor a conformação desse animal, ele poderia ser merecedor de remuneração melhor. Mas ele não chegou a esse nível, não chegou a esse ponto. Nessa questão legal, então, nós estamos muito tranquilos. Na questão de debater esse assunto, nós sempre estamos de portas abertas, mas nós não concordamos em debater os assuntos pela imprensa. ou de uma forma do início deste movimento, e simplesmente jogar ou quebrar os vidros, jogar o vidro no chão quebrado e fazer com que os outros tenham que juntar os cacos. Eu me sinto nessa sensação. Jogaram uma pedra no nosso espelho e agora nós temos que juntar os cacos. Demonizaram nossa figura, nossa entidade perante os produtores. Eu me atrevo a dizer, eu me sinto como entidade, como empresa, que eles nos chamaram de ladrão, como se nós estivéssemos roubando alguma coisa do produtor sem que ele estivesse sabendo. Eles sabem, sim, as indústrias, inclusive, dentro dos seus planos de abate, dos seus sistemas de trabalho, elas convidam o produtor a assistir o abate. Isso é prática muito comum e rotineira no Rio Grande do Sul. Convidam o produtor rural para que ele acompanhe, assista o abate dos seus animais, para ver que a coisa é séria, que a pesagem é feita corretamente, né, que nós não estamos aí para enganar ninguém. Então, quanto a isso, a entidade está aberta sempre e sempre vai estar, e nós temos muitas demandas comuns. A gente tem contato permanente com a FARSUL, nós temos diferenças, sim, assim como nós não concordamos com a exportação de animais vivos, nós não temos unanimidade, nós temos diferenças, mas nós temos um ambiente excelente de discussão e de negociação, ao qual nós sempre vamos estar participando, buscando, sim, medidas efetivas que possam fazer a nossa entidade evoluir efetivamente. Buscar coisas que possam melhorar nossa rentabilidade, nossa qualidade, né, os nossos padrões. Isto, sim, nos traz resultado. Agora, botar 2% a mais ou a menos no preço e botar isso a mais ou a menos no peso, isso não traz, o efeito disso é zero. Então, para ficar discutindo essas questões que não vão levar a lugar nenhum, no meu ponto de vista, é queimar energia onde não é necessário, onde não vai nos trazer nenhum resultado.
Muito bem. Eu realmente aguardava, esperava uma fala, uma posição de conciliação para resolver. Mas, enfim, essa é a posição do senhor. Aliás, né, nós vamos sempre reafirmar o seu direito de colocar o seu espaço aqui, as suas falas, a posição do Sicadergs, tranquilamente. Normalmente, inclusive, em todas as entrevistas, nós terminamos dando um espaço livre para o senhor se pronunciar da forma que o senhor quiser, embora o senhor tenha já esclarecido muitas coisas. Mas ficou uma coisa evidente, por enquanto, né, Ronei? Não há disposição por parte de vocês de eliminar ou procurar uma solução para essa cobrança. Foi isso que eu entendi.
Não, nós podemos continuar debatendo essa questão, mas aí eu torno a dizer que a entidade não tem esse poder para induzir ou forçar as suas empresas a mudar uma prática de mercado que está institucionalizada. Seria a mesma coisa que eu pedir para o sindicato do presidente do presidente do sindicato de Santiago, que ele obrigasse os seus produtores todos a vender os seus animais a rendimento. Porque, além de tudo, o produtor tem a opção de vender os animais a peso vivo. Então, ninguém é refém desta situação, né? Isso é uma opção do produtor, vender a peso vivo ou vender a peso de rendimento de carcaça fria. Então, eles não podem se colocar numa posição de refém da situação, ou de cartel do setor, ou de monopólio dos frigoríficos, que foi citado, inclusive, nessa entrevista. Isso tudo são inverdades, né? Então, sentar na mesa para discutir inverdades, isso nós realmente achamos que não vale a pena. Agora, se tu me permitir, João Batista, desculpa, eu tenho várias questões ainda que eu gostaria de colocar, se
nós temos em algum espaço. Por favor, à vontade, por favor. Por favor.
De exemplos que nós temos, demandas comuns aí que a gente poderia discutir, já estamos discutindo com a FARSUL, para buscar resultados positivos para o nosso setor. A gente sabe que é um setor que vive em crise, né? E agora, nesses últimos tempos, o produtor conseguiu melhorar muito sua rentabilidade em função do aumento dos preços do gado, né? Mas nós gostaríamos, então, ainda de colocar algumas posições. Deixando bem claro para quem nos assiste, né? Foram colocadas ainda algumas situações do tipo comparar o rendimento de carcaça do Rio Grande do Sul com o Uruguai ou com a Austrália. Nós temos que mostrar a coisa como ela realmente é. E dizem que no Uruguai o rendimento é de 55% a 59%, enquanto que no Rio Grande do Sul é de 49% a 51%. Mas nós temos que ver o critério que é utilizado no Uruguai. no Uruguai eles não utilizam o peso do boi vivo na fazenda. Quando pesar na fazenda, ele já sofre um destare, eles chamam isso de destare, de 4 a 7%, que é diminuído nesse peso inicial da fazenda, em função da perda que ele vai ter no transporte até chegar no frigorífico. Então, se nós pegássemos o peso vivo do animal aqui no Rio Grande do Sul, pesado no frigorífico, comparando com a carcaça resfriada também no frigorífico, nós também certamente estaríamos chegando a rendimentos aí de 54%, 55%, talvez 56%. Então, nós não podemos comparar abacaxi com banana. Nós temos que comparar as mesmas coisas com as mesmas coisas. Senão, nós vamos ter distorções, nós vamos estar iludindo produtores e indústrias, né, de situações que não condizem com a realidade. Então, este é um ponto que eu, né, gostaria de esclarecer. Mas demandas comuns. Gente, vamos juntar as nossas forças, vamos concentrar as nossas energias em coisas que realmente possam resultar em ganhos para o setor. E eu vou citar alguns exemplos. O sistema de inspeção, o nosso regulamento de inspeção, ele foi renovado, mas ele ainda tem dentro de si algumas distorções que nós precisamos corrigir. E aí nós falamos em critérios de condenação de carcaças. Nós temos, por exemplo, condenas por cisticercose, que é um problema do Rio Grande do Sul, é um problema do Brasil. São critérios alterados de interpretação e estão, vamos dizer assim, de certa forma, colocando no lixo produtos que poderiam ser aproveitados para consumo. Então, foram alterações de critérios que, vamos dizer assim, criaram enormes prejuízos para todo o setor. E aí, sim, perde o produtor, perde a indústria, né, e perde o setor como um todo. Nós temos questões, problemas, exemplo, vacina, né, abscessos de vacina. Nós, há pouco tempo, perdemos o mercado dos Estados Unidos, porque lá foi encontrado um abscesso de vacina. E isso ocorre porque mal aplicação. É manejo, né? São situações que ocorrem a campo que fogem do controle da indústria, mas que podem trazer enormes prejuízos para todos. Então, são questões que nós precisamos avaliar. Contusões, né? Também é coisa que se perde lá no frigorífico. Então, se fala em faca funda, mas não é o frigorífico que passa a faca funda. Hoje, o sistema de inspeção, com controle permanente, né, e está correto, né, muitas vezes, ou na maioria das vezes, né, tem um animal com contusão, a perda é enorme, né? Isso pode ocorrer tanto no campo como pode até ocorrer no transporte, a gente admite isso, né? Mas são assuntos que nós temos que trabalhar em conjunto. Outra, sim, questão, carrapato no Rio Grande do Sul é um problema enorme, né? O produtor perde demais com isso. Nós temos uma infestação de carrapato no Rio Grande do Sul, onde o produtor perde muito na produtividade. E o frigorífico perde um valor absurdo no couro, porque ele, quando tem carrapato, o couro acaba sendo furado e na venda desse couro ele perde muito o seu valor. E uma grande questão, João Batista, que eu não posso deixar de colocar, aí que muitas vezes eu não entendo a ação destas entidades que legitimamente defendem os interesses dos produtores. Eu falo em sindicatos, eu falo em Rural Jovem, eu falo em Farsul, eu falo em CNA, ou todas aquelas entidades estão aí para defender os interesses do produtor rural. E eu não vejo praticamente nenhuma destas entidades lutando pelo fim de uma enorme injustiça que se criou dentro do Brasil desde 2017, que é a questão do fundo rural. Todos os produtores do Brasil, todas as indústrias, e não só as frigoríficas, mas as cerealistas, né, todos os adquirentes, estão com enormes dificuldades por esta decisão que foi tomada no Supremo Tribunal Federal em 2017 e passou a tornar constitucional novamente o Fundo Rural. E desde lá, todos estão pagando. Ninguém mais está questionando isso. Mas de 2010 a 2017, por decisões unânimes do Supremo Tribunal Federal, 11 a 0, esta contribuição era considerada indevida. Pasmem, em 2017, com a troca de um dos ministros, reverteram este placar de 11 a 0 para 6 a 5. E desde lá estão querendo o retroativo deste passivo. Este passivo injusto, este passivo não reconhecido pelo produtor nem pela indústria, e que nós precisamos dar um fim. E nos foi prometido uma solução pelo atual governo, inclusive pelo presidente da República, que afirmou que este problema seria resolvido, e nós não deixamos de lutar. Nós estamos envolvidos com grupos nacionais de produtores, de indústrias, que estão lutando pelo fim desta injustiça, que nos foi prometido pelo governo federal. Mas estas entidades deveriam também se engajar mais fortemente nessa discussão, porque nós estamos falando de 2,1%. O desconto do frio é 2%, o desconto do rural é 2,1%, e estão querendo cobrar 5 anos retroativos. Isso é um passivo a quebrar com o setor. E eu não estou vendo uma efetiva ação forte de cobrança destas entidades para que a gente termine com esta injustiça, que com certeza vai ser um prejuízo muito maior para o produtor. Tá. Nós estamos nessa luta, convocamos os produtores também para que se engajem nessa luta. Estamos num momento de... O governo precisa resolver ainda este ano este problema.
Tá certo. Senhor Ronei, só deixa eu esclarecer mais um pontinho que ficou lá atrás, porque eu fiz várias anotações que o senhor disse, e enfim, é a questão do exemplo do Rio Grande do Sul. Essa questão do desconto do frio acontece também nos outros estados da federação, ou são coisas diferentes?
Olha, eu não posso responder pelos outros estados, porque a nossa entidade representa só os frigoríficos do Rio Grande do Sul. Mas, pelo conhecimento de mercado que a gente tem, o critério nos outros estados é diferente. Eles trabalham em arroba, talvez eles até operem com o peso da arroba, mas historicamente nós podemos verificar que o preço praticado no Rio Grande do Sul é superior ao preço praticado nos demais estados. Estamos num momento atípico agora, né, porque o preço aumentou muito em todo o país em função aí das exportações para a China, que é muito bom, temos que aproveitar esse momento, pela escassez de gado também em relação às questões climáticas. Então, saiu um pouco dos trilhos o preço do gado a nível de país. Mas, historicamente, nós podemos verificar que o preço praticado pelo Rio Grande do Sul é superior ao preço praticado pelos demais estados. Então, é uma questão que fica difícil de avaliar. Talvez eles até operem lá com a carcaça quente, mas o preço é menor. Aqui nós operamos com a carcaça fria, com um preço maior. Então, eu acredito que existe um equilíbrio, sim, mas com critérios diferentes.
Tá certo. Sr. Ronei, acho que nós demos o espaço suficiente para o senhor fazer o seu esclarecimento. Se o senhor quiser utilizar mais, fazer mais alguma consideração, fique à vontade. Mas acho que da nossa parte está bem esclarecido. Claro que aí a gente está puxando um fio de uma meada que tem junto aí o Fundo Rural, tem junto as práticas em outros estados. E é claro que o senhor fez uma réplica, haverá sempre, claro, uma tréplica. Quem sabe a Farsul, a CNA e também o Ministério entrem na conversa para melhor esclarecer e conciliar as partes. Está certo assim, senhor Ronei?
Olha, João Batista, eu lhe agradeço muito a abertura desse espaço. Eu tenho certeza que da nossa parte e também da parte das entidades que representam os produtores, há uma intenção muito clara de aproximação, sempre houve. Nós não temos nenhuma guerra entre nós, nós temos alguns conflitos de interesses e algumas não unanimidades, mas isso é muito natural em qualquer setor. Nós, então, estaremos sempre à disposição para aprofundar essas discussões, né, para tentar construir um futuro melhor para todos nós, né. Então, agradeço essa oportunidade de poder colocar esses esclarecimentos e nos colocamos sempre, continuamos nos colocando à disposição para tudo que for necessário para o futuro, aí para a gente debater, esclarecer, discutir, mas com verdades, né? Sentar na mesa com os nossos problemas, com as nossas verdades e tentar buscar aí alternativas para uma solução melhor. Então, te agradeço mais uma vez, João Batista, por essa oportunidade e conclamo aí toda a nossa categoria para que a gente se una cada vez mais para buscar soluções para o nosso setor.
Muito obrigado, senhor Ronei Lauksen. Fique à vontade, compareça sempre aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigado pelo prestígio. Vamos em frente. Como eu disse, claro que vai haver tréplicas, né, por parte do próprio Sindicato de Santiago. São vários sindicatos envolvidos nessa batalha. Vamos tentar ouvir a Farsul, que seria a entidade que vai transformar, enfim, dar um posicionamento a essa discussão. Ou, claro, no meu entendimento, né? A Farsul vai fazer uma mesa redonda para haver uma conciliação. E agora acaba de nos chegar aqui uma informação vinda do Sindicato Rural de Santiago, dizendo que já solicitou, através de ofício, que esse tema aí do desconto do frio seja incluído na pauta da próxima reunião da Câmara Setorial da Carne Bovina do MAPA. Esse tema entrou na pauta na última reunião da Câmara Setorial sem o conhecimento do sindicato. O senhor, segundo o pessoal do Sindicato de Santiago, o senhor Roney Lauksen, do Sicadergs, esteve em Brasília e defendeu a posição da indústria, mas sem a presença do produtor rural, que ficou sem defesa. Então, os sindicatos querem estar também presentes às reuniões da Câmara Setorial da carne bovina, especificamente sobre esse desconto do frio aí. Bom, estão recebendo mais imagens, nós vamos esclarecer e colocar abaixo dessa nossa entrevista com todas essas informações. De novo, dizendo que o Notícias Agrícolas está aberto para as discussões, para os debates, essencialmente para os esclarecimentos, para bem de toda a cadeia da pecuária, como para bem de toda a agricultura e do nosso Brasil. Voltamos já com mais informações, seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Fiquem com Notícias Agrícolas e vamos em frente.